Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Pra você que tá aqui sempre curtindo a gente tá aqui sempre com muita informação sobre o mundo do esporte a motor, sobre automobilismo, com aquele destaque que a gente sempre dá pra Fórmula 1, claro, também faz parte, né? Então, vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Beleza, começando aqui uma semana, né, uma semana de folga da Fórmula 1, né, Garcia, depois de dois finais de semana consecutivos, essa semana não tem corrida, né, só no final de semana que vem, aí nas madrugadas com o GP da Austrália, mas a gente vai falar aqui de Felipe Massa no primeiro bloco, Garcia, por quê? Porque o Massa abriu agora oficialmente, né, o processo judicial aí contra a FOM, a FIA, e incluindo o Bernie Eccleston também, reivindicando o título mundial de 2008. Esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco. No segundo, Garcia, a gente vai falar um pouco da Ferrari, né? A Ferrari aí, né, que estreou com o Berman no GP agora da Arábia Saudita, teve ali o Leclerc no pódio, dois pódios já para a Ferrari também, né, nas duas corridas. A gente vai falar um pouco da Ferrari nesse começo de ano, inclusive a Ferrari que quer aí contratar, né, visa contratar engenheiros da Red Bull, pensando na evolução aí do carro e da equipe, né, Garcia? Isso tudo no nosso segundo bloco. Para fechar, a gente tem aqui as rapidinhas, aí tem GP da Austrália, tem futuro de Fernando Alonso na Fórmula 1 e tem também o Toto Wolff, né, dizendo aí que acredita, Garcia, que a Mercedes pode atrair o Max Verstappen, né, se tiver um trabalho bem feito aí. Tudo isso no terceiro bloco, Garcia.
Vamos ficar de olho nessa situação, então, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Pois bem, então, vamos nessa, né? No ar aqui com o nosso primeiro bloco do F1 Mania em ponto de hoje e vamos lá. Começou oficialmente o processo judicial, ou foi aberto, né, oficialmente, processo judicial para que Felipe Massa conquiste, caso seja bem sucedido, o título mundial de Fórmula 1 de 2008, né? Não sei se é conquiste, porque ele acredita que, na verdade, esse título já foi conquistado por ele, então ele reivindica, ele pleiteia ser reconhecido como campeão mundial de 2008, né? Relembrando rapidinho aqui, o problema foi o Singapura Gate, né? Aquela corrida em que o Nelson Piquet bateu de propósito contra o muro para poder privilegiar, para poder favorecer, e no fim das contas a vitória foi parar no colo do Fernando Alonso por conta dessa manobra, que era o companheiro de equipe do Nelson Piquet, e aí acabou faltando um pontinho pro Felipe Massa nessa corrida. Caso esta corrida seja anulada, conforme manda o regulamento da época, o Felipe seria campeão mundial de 2008. Delicado. O prazo para que ele entre com essa ação foi prescrito já, assim que a taça foi entregue para o Hamilton, né, no FIA Gala, que é o evento de entrega da taça. E no fim das contas, o Felipe Massa, ele até foi aconselhado, inclusive na época, né, a entrar com essa ação, né, o próprio Bernie Eccleston, né, chegou a falar, você quer ir, vai e tal, né, mas vai na corte inglesa, né, e aí ele acabou não fazendo. Tem muita coisa que a gente até debateu aqui, mas no fim das contas, o Felipe Massa vai entrar mesmo com essa ação, e ele falou, né, ele falou assim, eu sempre disse que eu ia brigar até o final, como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, a gente vai buscar a correção dessa injustiça histórica nos tribunais. O assunto agora está com os advogados e eles estão plenamente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça no esporte seja feita, afirmou aí o Felipe Massa, Gavi.
Rapaz, essa história, eu confesso, Garcia, que eu achei que ele já tinha entrado com esse processo, cara. Vou começar pelo começo meu aqui, pessoal, né? Porque a gente falou tanto dessa história e dessa reivindicação dele, que ele estava com os advogados, que para mim meio que tanto que a gente falou, fico meio automático, assim, tipo, tá rolando na justiça lá, né, Garcia?
É, foi primeiro uma intimação direta à FIA e FOM.
Pois
né?
É, ele queria...
E aí, agora o processo judicial.
Ele queria que eles reconhecessem meio que por vontade própria, seria isso, né? Olha, realmente erramos e tal.
De forma amigável.
Né? É, é, né? E poxa, meio complicado, né, realmente da FIA fazer isso. Cara, é aquela história que a gente... Eu acho que o Massa tem o direito de tentar, Garcia, né? Ele tem o direito de tentar. É, não vejo, assim... Se ele já tá reconhecido como campeão, etc e tal, se ele acha que ele, na cabeça dele lá... É, ele tem o direito aqui de tentar que seja reconhecido para as outras pessoas. Agora... É o que você disse, envolve tanta coisa aí, né, Garcia? E isso passa por uma afirmação lá no começo, essa história, relembrando aí pro pessoal, veio à tona de novo, quando o Ecclestone deu uma entrevista falando que ele sabia do acontecido e tal, né? Ele esqueceu o nome da outra pessoa, Garcia?
É, mas que, principalmente cê o Bernie Ecclestone, mas aí você tem Briatore, Pat Symonds, tem muita gente envolvida aí nessa... Isso.
Pat Symonds, isso, né, que foi o nome que saiu também, né? Que eles tinham, inclusive, conversado assim pra deixar... Ah, não, é isso aí, deixa passar, né? Foi isso que o Bernie Ecclestone disse, mas disse numa entrevista informal e tal, então... A gente não sabe como é que isso vai rolar no tribunal, né, Garcia? Ele precisa provar. E eu não sei se essa afirmação do Ecclestone aí, ela seria suficiente, né, como prova aí pro Massa ganhar esse caso, cara.
É, então, é delicado. Como você falou, ele tem o direito de tentar tem, embora eu acredito que... Não deveria, não sei. Mas tem uma coisa que... analisando o caso de lá pra cá, porque a gente já debateu bastante isso aqui, a gente tem até edições passadas sobre isso, e pra quem acompanha o nosso podcast desde o ano passado, inclusive, sabe que a gente até pensa um pouquinho diferente, mas uma coisa... O pessoal agora vai falar assim, ixi, lá vem a mercenária, hein? Uma coisa mudou no meu pensamento de lá pra cá, que é um eventual prejuízo financeiro, e que talvez isso possa até ser... calculado, não com exatidão, mas dá para fazer uma conta aproximada aí do quanto Felipe deixou de ganhar de dinheiro, né? Patrocínios seriam melhores, caso ele tivesse sido campeão mundial. Salário na Ferrari seria melhor, caso ele tivesse sido campeão mundial. Alguns bônus também, né? Tem muita coisa que envolve. Então, a questão financeira, eu acho que é algo que pode ser... Inclusive, ele está pedindo aí 64 milhões de euros, né? A grana preta, né?
Grana violenta.
Então, ele está pedindo esse ressarcimento também. Acredito que isso seja até um pouquinho mais tranquilo, entre aspas, dele conseguir, né? Mas é isso, tá na justiça.
Você sabe que eu não tinha nem pensado desse lado financeiro, Garcia?
É, então, sincero, o lado financeiro ele teve muito prejuízo no fim das contas. Quer dizer, prejuízo não, porque ele não perdeu, mas ele deixou de ganhar, né?
Né?
E sim, aí, sim. Ele tá sendo representado por Nick DeMarco e Kendra Postes, também Richard Levet, Daniel Levy, Enio Lau, uma equipe completa também, que ainda tem o Bernardo Viana, alguns brasileiros aí, né? Antônio J. Pérez Marques, Michele Bernasconi e Olivier Lozon. Você vê que pelos sobrenomes aí, principalmente, são advogados de vários cantos do mundo, né? Pra fazer várias interpretações diferentes, né? E o Rob Smedley, muito próximo de Felipe Massa, inclusive um grande amigo, ex-engenheiro de corrida do Massa, ele falou sobre isso, né? E ele até falou isso que eu tô falando aqui. Ele falou assim, o Massa é um dos melhores amigos, se ele quer perseguir essa questão, todo mundo é livre pra fazer o que deseja, meio que na sua linha, né, Gavi? Ele falou assim, mas eu sou uma pessoa que eu nunca olho pra trás, eu não me importo com o que aconteceu ontem, tô interessado no que tá acontecendo hoje, amanhã e como eu posso ser afetado por isso. A meu ver, disse o Rob Smedley aqui, teria sido ótimo ter vencido o título de 2008 em 2008. Nós não vencemos, Lewis venceu e o cara com mais pontos no final da temporada é o cara que merece vencer. Isso é corrida, disse Rob Smedley, né? E que era o cara que sempre foi o grande parceiro do Massa na Ferrari e também tem essa visão aí, um pouco diferente da do Felipe Massa. Uma coisa que eu vejo é que... Talvez não tenha pego tão bem assim, porque O que eu mais vejo são pessoas contra a opinião do Felipe Massa, e cada um tem a sua liberdade aí pra isso, inclusive o próprio Felipe, né? O que eu vejo é que no mundo do automobilismo as pessoas não estão muito abraçando o Felipe Massa, nem mesmo os mais próximos, né, Gavin?
Não. A maioria das pessoas não concorda com isso, né, Garcia? Não concorda. É unânime. Não só do meio, assim, dos digamos que das personalidades, mas eu acho que a opinião pública geral, assim, dos fãs da Fórmula 1, que eu vejo, assim, na internet, né? A maior parte das pessoas, ela não concorda com o Massa, né? Em tá pedindo esse, né, o ressarcimento aí, digamos, desse valor, né, Garcia? Porque já entra isso agora também, além do título, né? Antes a gente tava falando do título, agora já entra esse dinheiro aí também, cara. Cara, é que pra mim, eu não tenho como não voltar na história, Garcia, e aí lembrar lá que, meu, se você sabe que você é o dono do campeonato, cara, você tá correndo no kart aí, Garcia, você tem seu campeonato, você organiza lá, não organiza? Se tem um cara que vai lá e aí você sabe que o cara fez de propósito, cara, e tá lá no regulamento que isso seria uma pra corrida ser cancelada. É, cara, eu acho que tá muito óbvio, pra mim é muito óbvio, velho, sabe? É muito óbvio que teria que ser cancelada a corrida, se o dono sabia. E aí ele foi lá e depois de 10 anos pra tirar uma onda, falou, pô, eu sabia. Ah, vai te catar. Né, Garcia? Pô, cara, então leva isso pro túmulo, né? Vai ficar com esse peso aí, depois você acerta suas contas com quem quer que seja lá, não sei. Eu tenho essa visão, cara, né? E agora, eu também acho que, do ponto de vista esportivo, e eu acho que é por isso que o Smedley não tem valor nenhum, né, Garcia? A gente vai comemorar o título do Massa aqui de 2008, entendeu?
É, não.
Não vai, vai, talvez vai entrar lá na, né, se bom, imagina, se ele ganha. Obrigatoriamente a Fórmula 1 tem que mudar nos livros, então, Garcia, tudo na história. Teria?
É, as estatísticas seriam todas alteradas.
As estatísticas,
né?
Então, alteradas.
Aí o Brasil passaria a ter 9 títulos, o Felipe Massa 1, Hamilton 6. Muita coisa acaba mudando. Aí você muda as estatísticas também daquela prova, porque se ela for anulada mesmo,
aí muda. Ganhou não ganha.
Tira uma vitória, um pódio do Alonso, tira, não sei se tira uma pole position também do próprio Felipe. Que foi pole position naquela etapa.
Sim.
Então vai mexendo nas estatísticas.
Então envolve várias coisas, né? Você entraria nesse aspecto aí de ter que alterar, né, as coisas da Fórmula 1 também. Agora, é isso, cara. Puxa vida, se o cara sabia, por que que ele não cancelou essa corrida lá, Garcia? É isso que me vem na cabeça, né, cara? Se ele tava com a faca e o queijo na mão ali na hora, né? A gente era só ele ter exposto, cara, o acontecido. Agora falando assim é muito fácil, hein, Garcia? Era só ter exposto o acontecido e lá e, né? E acabado com a carreira do Nelsinho, toda grana envolvida, patrocínio, etc, equipes, né? Eu sei que não é assim, mas agora a gente tem um baita de um brolho pra resolver aí, Garcia.
Tem. Expondo rapidamente, nem entrando, só pra recapitular um pouco pra quem não acompanhou os nossos debates lá de trás. E a questão é, eu tenho algumas dúvidas. O Bernie Eccleston, ele sempre foi um cara que gostou de uma chacota. E falastrão pra caramba. Eu tenho minhas dúvidas do quanto ele sabe mesmo, porque ao mesmo tempo é muito fácil, depois de, sei lá, de quantos anos aí, a gente tá falando de 16, não, 16 anos, né? Depois de 16, ah, foi no passado, então depois de 15 anos.
Depois de 16 anos e 3 uísques, né, Garcia?
Então, isso, 15 anos e 3 uísques, lá é fácil você falar assim, eu sabia de tudo, eu sou o cara. É fácil falar isso. E a segunda é aquele meu eterno questionamento, assim, o Felipe Massa poderia ter entrado com isso quando soube de tudo, né? Ah, mas ele não pode então entrar agora? Pode, né? Mas na minha cabeça ele não entrou, ele optou por não entrar com isso.
Sim. E agora é conveniente entrar,
exato,
né,
optou por não entrar com essa ação na época, porque ele sabe que ele poderia ser prejudicado, inclusive, na Ferrari, e aí pra ele, como você falou, melhor palavra, é conveniente entrar agora, porque ele não pode ser prejudicado por ninguém, né? Então é esse...
Você vê que a gente concorda em quase tudo, Garcia, porque, cara, eu falei isso do Eccleston aí, né? Até que ponto isso pode ser usado no tribunal, né, Garcia?
Exato.
O cara tava num podcast informalmente ali, ele pode chegar e falar, mano, eu tava bêbado. Ou nem tava ou nada, eu falei zoando, né, Garcia? Não precisa nem entrar nesse detalhe do álcool aí, né?
Não.
Não, eu falei brincando. E aí, como é que faz, né, Garcia?
É.
Enfim, não sei. Aí teria que abrir uma investigação e não sei então até que ponto pode dar caldo disso mesmo, né, cara?
É, e se entrar em investigação, é eu não sei como é que faz tanto tempo depois assim pra você, inclusive, ir atrás das evidências, então, né?
Porque aí é o que eu tô falando, na minha mente, a evidência vai ser o Nelsinho, né? Ele vai ter que ser intimado, Garcia, nesse processo, ou não?
É que o Nelsinho, vamos perguntar pra ele, você sabia? Sabia, mandaram fazer, óbvio que eu sabia, né? Eu não sei nem se o Nelsinho então, é uma peça tão importante assim. O que podem perguntar pro Nelsinho é quem sabia, né?
Quem sabia? É. O Coiso sabia? Você sabia que o... Sabia subir? Você sabia que o Briatore sabia, né? Sabe? Essas coisas assim, eu acho que... Eu não vejo, falando dos meus amigos advogados, um abraço pro Marcelinho aí, eu não vejo materialidade, hein, no caso.
Boa,
Garcia,
materialidade.
Sabe?
Nossa, legal. Boa.
Né? Mas, cara, mas é isso, vamos ver aí o desenrolar. O Massa tá tentando, e acho que muito em conta disso, Garcia, talvez também pelo brilho, né, pela honra aí de ter o título, etc, e tal, de ter o nome lá nas estatísticas, né, mas também tem muita grana envolvida aí, então, talvez um meio a meio aí, né, meio a meio grana, meio vontade de ter o nome reconhecido, Garcia.
Perfeito, é isso. Bom... a gente vai acompanhar, porque agora, daqui, sei lá, 1, 2 meses, não sei, são informações que vão aparecer de forma meio pingada, mas assim que surgirem as próximas novidades sobre o caso, a justiça aceitou a abertura do processo, a justiça é isso, a justiça é aquilo, aí a gente vai, claro, contando pra você aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Bora lá pro segundo bloco.
F1 Mania em Ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa quarta-feira, 13 de março de 2024. E olha só, falar um pouquinho da Ferrari aqui, Gavi, porque a Ferrari parece estar querendo aproveitar um pouco da turbulência que está rolando dentro da Red Bull para atrair 4 engenheiros de destaque da equipe. Tá, já levou o Hamilton e vai dar um jeito de tentar fortalecer um pouco mais esse esquadrão da Ferrari ali, pelo menos no intramuros, né? Bom, segundo a Gazeta dello Sport, a Ferrari estaria minando 3 membros que trabalham junto com o diretor técnico da Red Bull, Pierre Walsh. Quem é o Pierre Walsh? É quem colabora com o Adrian Newey, é um dos nomes mais próximos do Adrian Newey lá dentro, e eu já vou chegar no Adrian. Nomes revelados pela Gazeta dello Sport seriam o aerodinamicista Alessandro Germani, o chefe de desempenho Ben Waterhouse e o líder de aerodinâmica na pista, o David Morgan, além do renomado engenheiro Enrico Balbo, que também estaria na mira da Ferrari, né? A gente sabe, a Red Bull nasceu incrível nesse ano de 2024, vai ser muito difícil segurar. E tem processos, principalmente aerodinâmicos, né? Quando a gente fala, pô, vai levar o líder de aerodinâmica de pista, o David Morgan, pô, o aerodinamicista, o Germani. Turma que trabalha e entende perfeitamente o processo de trabalho do Adrian Newey. Adrian Newey é o grande mago das pranchetas, é o grande engenheiro da história recente da Fórmula. Já nem tão recente assim, porque desde os anos 80 ele tá lá, né?
Sim.
Mas assim, é um dos grandes engenheiros da história, aerodinamicistas, né? Da história da Fórmula 1. E esses caras todos circulam entre, orbitam entre o Adrian Newey, que também especula se estaria insatisfeito com toda a draga que tá acontecendo, toda a bagunça que tá acontecendo lá na Red Bull, Gavin.
Já pensou, Garcia? Já pensou? Você leva nossa, Hamilton, Adrian Newey e companhia, né? Porque a gente fala que Adrian Newey e companhia.
Todo,
a companhia eles estão levando, né, Garcia? É que, né, faltou o Hamilton, já tá lá, né? Faltou o Adrian Newey agora. Cara, o fato é que essa turbulência da Red Bull afeta mesmo, né, os processos, né, Garcia? E afeta, e assim, se a gente... É que, cara, quem falou isso, que foi o Jos Verstappen, não é um cara, como eu posso dizer, mas ele não tem muita... não tem muita palavra, né? Não é um cara que vem e fala poxa, o cara falou, então, né, deve
muita
ser...
Muita moral.
Muita moral, boa. Eu não queria usar moral pra não rebaixar ele, mas uma moral acho que é a palavra certa, Garcia. Porque ele veio e falou, expôs esse ambiente ruim da Red Bull, né? A galera, vou dizer que não levou muito a sério, né? Mas eu já vi gente, inclusive o Hamilton, né? Mas foi uma opinião da maioria também, de que, poxa, o cara é um... Não tem nem que falar nada sobre o caso, né, Garcia? Então, eu acho que talvez o que ele expôs lá possa ser com boas intenções. É que aí rola muita coisa, né, Garcia? Porque tem jogo de poder... tem tanta coisa acontecendo na Red Bull que o comentário do Jos Verstappen realmente não dá pra gente saber de qual lado, né? A gente até brincou aqui que a gente dividiu os dois lados, né, Garcia? Uhum. Os Verstappen, né, do Isso. lado e o Horner do outro, né? Não dá pra saber qual lado que é o lado que quer o bem da Red Bull, de fato. Ah, seremos campeões. Então, assim, é complicado. Mas você, diante de um ambiente... Vou usar essa palavra, tóxico, que foi o que até mais ou menos... Não foi essa palavra que o Jos usou, mas foi meio que nesse sentido, né? Que há uma toxicidade ali no ar, etc, Garcia. Então, por que não você ver o seu dinamicista-chefe sair da equipe, né, Garcia? Começa... Então, o que a gente falou lá no começo de um pequeno, né? Uma faísquinha ali que poderia... Né, virar um incêndio, etc e tal, ele vai ganhando proporções até, vou dizer, maiores do que eu esperava também, né, Garcia? Porque pra mim ali, no começo dessa história, sai um, sai outro, né? Eu apesar de ter falado muito aqui que eu gostaria que não, eu até achava mesmo que ia acontecer isso, né? Aqui não tô nem falando se é culpado ou não, mas se também não, se fosse também, achava que também ia dizer que não fosse, sabe, Garcia? Né? Eu não boto muita fé nessa investigação interna, a gente conhece o mundo da Fórmula 1, o corporativismo, Sim. etc e tal, né? Então, agora isso pode gerar um problema, assim, sem precedentes pra Red Bull, né, Garcia? Só isso mesmo, só uma coisa dessa magnitude, né? Nesse momento de domínio aí que a gente vê, que poderia quebrar, né, essa dominância toda, Garcia. Só alguma coisa realmente muito séria, como o que a gente citou agora aí.
Algumas pessoas, e a intenção não é nem aprofundar nisso, que a gente ainda tem que falar do Berman, mas, assim, algumas pessoas nos questionaram durante o parque fechado no final de semana. Ah, por que vocês estão falando tanto disso? É porque é algo que pode desestruturar a principal equipe da Fórmula 1 hoje, né? Seja porque... por insegurança, porque às vezes o profissional pega e fala assim, nossa, tá dando tudo errado aqui, essa briga de poder e isso e aquilo. O cara pega e sai fora. É melhor ele ir pra outro lugar do que ele ficar batendo cabeça com isso, né? Então é algo que pode realmente fazer com que a Red Bull se desestruture de uma forma que a gente não consegue nem mensurar direito ainda.
Perfeito.
Né? Então,
é isso, Garcia.
Tem muita coisa
que acontece. Por isso que é tão importante esse assunto, né, cara?
É
tão importante.
Então, enquanto isso, olha que coisa, né? Já que a gente tava falando da Ferrari, a gente teve a impressionante estreia do Oliver Berman no final de semana, no Grande Prêmio da Arábia Saudita. E hoje ele está realizando testes em Fiorano, né? Com o F175, que foi utilizado pela equipe há 2 anos aí. É um carro que já é dessa atual geração da Fórmula 1, né? O companheiro do Charles Leclerc, em Melbourne, ainda não foi... anunciado, pode ser o Carlos Sainz, né, porque é uma cirurgia relativamente simples, a cirurgia de retirada do apêndice, então pode ser que ele até volte, né, mas o Berman tá lá treinando, né, então assim, a estreia do Berman impressionou tanto que, no fim das contas, ele passa o Schwartzman e o próprio Antonio Giovinazzi, a Ferrari pega e fala assim, não, beleza, acho que dá para usar o Oliver Berman mesmo, acho que ele aguenta mais uma corrida e ele vai ser o escolhido, provavelmente, se o Carlos Sainz não voltar para o Grande Prêmio da Austrália, hein, Gavi?
Perfeito isso, Garcia. E uma análise até, vou aqui dar uma análise sua, né? Você falou sobre encorajar, né? Que às vezes você tem que... Você fica ali na segunda e tal, e aí você é obrigado a colocar e isso gera uma coragem que acaba... contagiando até o grid, né, Garcia? Seria até uma...
Sim.
Desculpa. Uma expectativa nossa nesse momento também, né? E... esse clima seco tá me matando, viu, Garcia? Fala a verdade, cara. E, cara, então, a gente tá diante disso, né? De repente da história sendo refeita aí, porque a P7 do Berman lá na... Poderia ter sido até uma P5, mas, cara, uma P7 ali, pra quem tá estreando, nas condições que ele estreou, né? Como você falou, foi dormir pole da F2, com a cabecinha programada pra largada, etc e tal, e acordou numa Ferrari, né? Tendo que fazer uma qualificação e logo uma corrida com... Né, tinha acumulado lá quilometragem, tudo de pista, mas é diferente, né? Então, é isso, cara. Eu acho que... Eu até comentei durante o Parque Fechado que, assim... Esperava mais, cara, assim, do ponto de vista, não sei, e agora eu não sei nem se esperava mais, analisando mesmo, friamente, sabe, Garcia, ali no calor do momento, o cara tá na Ferrari, o Leclerc tava lá na frente, de repente poderia ter saído uma P5, P4, mas também, cara, tá todo protegido aí pelo final de semana, né, então... Se você colocar na balança o final de semana do Berman, foi excelente, né? Fora que ele fez ultrapassagens também na pista, me lembra agora do Tsunoda, né? Ultrapassagem ali que ele ameaçou na curva 1, né? Ameaçou por fora e botou por dentro, né? Tudo bem que a gente tá falando aqui de Ferrari contra AlphaTauri, enfim, né, Garcia? Mas acho que ele merece uma sobrevida aí, né, velho? E como você falou, um cara que sai do terceiro piloto, né, do terceiro reserva, do quinto piloto, né, como o Berto disse, quinto piloto, verdade, é essa, tem lá Sainz, Leclerc, aí Giovinazzi, Schwartzman e depois ele, então para ter essa oportunidade aí. E aí, cara, se ele for bem na Austrália, ele já se credencia como uma, né, uma próxima figura da Fórmula 1, Garcia. Quem diria, né, cara?
É, o Helmut Marko falou. Não sei se ele já tá de olho, tipo, ó, se vocês não aproveitarem, a gente quer aproveitar, mas ele escreveu uma coluna pro speedweek.com, né, e ele descreveu a estreia do Berman como sensacional, elogiou muito, né, e ele falou assim, olha, a Ferrari pode ter... até problemas financeiros a se comprometer com o dispendioso contrato do Hamilton, enquanto já possui o Leclerc com um contrato de longo prazo, e agora o Berman como uma promessa talentosa, né? Então ele falou assim, a estratégia de simplesmente oferecer dinheiro para colocar o Berman em outra equipe talvez não seja mais eficaz, mas ele acredita que a Ferrari teria que procurar imediatamente um cockpit na Fórmula 1 para o Oliver Berman, pelo menos em outra equipe aí, né? Claro, uma parceira natural seria a própria Haas, né? Que voltaria, no caso, então, aí a ter um piloto júnior da Ferrari, mas seria um bom nome mesmo. Ele entra na fila com tudo, o Oliver Berman.
Entra com tudo na fila, né, Garcia? E vou dizer que a Haas tá precisando de umas parceriazinhas melhor, né, cara?
tá.
Porque
tá mesmo.
A Haas não tá mais essa parceria que ela tinha com a Ferrari, que era a equipe B da Ferrari, né, Garcia? Praticamente, durante um tempo aí, né? Não é mais isso, né, viu? A gente sabe, de uns tempos pra cá, essa parceria meio que foi diminuindo, ao ponto de hoje ali, né, não, a própria Haas não quis mais esse caminho também, né, então, tá, de repente seria uma boa hora, uma excelente hora, né, Garcia, pra voltar aí e ter mais apoio da Ferrari, mais dinheiro, e também um piloto que pra mim supera os dois do grid lá juntos, hein, Garcia, pronto, falei, velho.
Boa, perfeito.
Né, o Berman melhor que Magnussen e Hülkenberg, pelo menos nesse momento juntos.
Justo, perfeito.
Nesse momento, né?
É isso. Bom, falamos um pouquinho da Ferrari aqui e a gente parte para o nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto aqui nessa quarta-feira, 13 de março, trazendo a volta das nossas rapidinhas por aqui, para você ficar sempre muito bem informado. Gavi, o GP da Austrália tá pronto para ser a primeira etapa da temporada da Fórmula 1 em 2025 de novo, viu? Tudo por conta dos desafios que são impostos à Fórmula 1 pelo período do Ramadã, que é o período de jejum entre os muçulmanos, né? Que atrapalharia um pouco para se realizar os grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, né?
Graças a Deus, Garcia.
O Ramadã começou... esse ano o Ramadã começou dia 10, né? E aí, o que aconteceu? As corridas do Bahrein e da Arábia Saudita passaram para o sábado, mas no ano que vem o Ramadã começa em 1º de março, então ficaria um pouquinho complicado trazer Bahrein e Arábia Saudita para antes desse período, né, de 1º de março, teria que ter corrido em fevereiro, e a Fórmula 1 não quer estender tanto assim o calendário e condensar depois tudo na segunda metade do ano, né? Então, tá aí uma questão um pouquinho delicada para a Fórmula 1 resolver e que pode trazer a Austrália de volta para a abertura do Mundial, Gavin.
Poxa, Garcia, eu vou falar que eu falei isso o final de semana inteiro, vou reafirmar que não gostei dessas corridas, cara, no final de semana desse jeito, apesar de ter, assim, ter sobrado um diazinho no domingo. Puta, foi bom um diazinho no domingo de sobra, hein, Garcia? Vou te falar aqui.
Você não gostou?
Não gostei, cara.
Cara, eu adorei.
Você adorou, né?
Adorei.
Eu não sei, eu fiquei meio perdidão, fiquei meio cansado mais do que o normal, sabe, cara? Eu acho que porque eu tenho uma rotina, você também, né? Mas assim, na minha rotina aqui, extra Fórmula 1, meu trabalho de editor, de vídeo, né? Enfim, Garcia, as coisas que eu... Me ficou uma doideira maluca, cara, que pra mim, no fim, eu fiquei, né, assim, exausto demais, cara. Não sei, né, se porque também foi o começo de temporada, duas corridas seguidas, gente, e cada ano que passa a gente fica mais velho, né, Garcia? Isso não tem jeito, né? Eu vou entrando praticamente na minha 10ª temporada, cara, também cobrindo Fórmula 1, né? Não sou mais um menino, né, Garcia?
É.
Não sou mais um menino, mas... aí eu fiquei agora tirando o lado pessoal, que também pouco importa pra quem tá ouvindo a gente, né, Garcia? O que importa aqui do lado esportivo, o que que aconteceria então? Eu tô imaginando aqui, tá? Então a Austrália seria antecipado, né? E aí a gente teria a Arábia. Porque quanto tempo que é o Ramadã, Garcia? Você sabe dizer?
O Ramadã, se não me engano, são 20 dias.
20 dias?
Mas aí não necessariamente seria Bahrein, Arábia Saudita. Você pode trazer o Japão pra mais cedo, China, alguma coisa assim. Você faz o tour pela...
Sim.
Sobe pra Ásia ali e depois você vai pro Oriente Médio, né? Talvez o rearranjo chegue a esse ponto.
De trazer pelo menos... Porque agora a gente vai ter... Já vamos ter esse ano, né? Austrália e Japão seguido, né, Garcia?
Austrália e Japão, isso. Japão veio pro início da temporada.
Veio pro início, então você troca, né, corrida 2, 3 e 4 por 1 e 2, né? Você começa com Austrália e Japão, aí, de repente, Bahrein, Arábia Saudita, né, Garcia?
Isso,
O lance do Bahrein, eu acho que seria até legal, cara, porque a gente tá tendo as pré-temporadas no Bahrein, né, Garcia, e tudo bem, acho que pras equipes é muito importante, interessante, até que eles já ficam ali e tudo mais, mas o fato é que eu acho que isso dá uma, sei lá, uma estragada um pouquinho na corrida.
Entendi.
Porque já tá todo mundo treinado ali, sabe, já com os carros meio que... Né? Então, você fazer uma pré-temporada ali, aí corre num lugar, corre no outro, aí volta para aquele lugar, talvez movimentasse um pouco mais a corrida também.
Bahrein, The New Barcelona.
The New Barcelona,
tem jeito. Mais uma aqui, Gavi. Fernando Alonso resolveu falar sobre o seu futuro na Fórmula 1 e ele foi perguntado se ele acredita que está na lista de possíveis substitutos para o Lewis Hamilton na Mercedes. E ele falou que sim. Ele falou assim, porque obviamente eu não tenho contrato no momento pro próximo ano, então é melhor estar numa lista dessa do que em outras listas, ou até mesmo na lista da aposentadoria, disse o Alonso, né? É importante.
Na lista do F1 Maninho em ponto, do Garcia, faltou falar.
Mas ele disse também que a prioridade dele atual é Aston Martin, só que ele falou que não quer renovar um contrato só por status, mas sim porque ele quer um local onde ele possa vencer corridas, né? É isso que ele quer, esse é o desejo do Alonso. E seja em fim de contrato ou não, até acho que é isso que o Alonso merece, né, Gavi?
Ah, merece. Eu acho que é um nome mais cotado aí, né? A gente vai até falar sobre isso, mas já vou até antecipar. Não acho que o Verstappen vai assumir a Mercedes, a não ser que não tenha realmente vaga, né? Fiquei ali a pé, que seria um absurdo, mas enfim. E aí o melhor nome pra Mercedes é o Alonso, cara. Né? É o Alonso, já corre ali com o motor Mercedes... Tem alguma proximidade, né, na casa, né, Garcia?
Sim.
E seria o melhor nome aí, né, pra assumir sem dúvida nenhuma. Até porque o Russell, cara, vamos ver, né? O Russell é um daqueles que a gente achava que desafiaria o Verstappen, né? Não teve ainda um carro. Quando teve ali, um momento foi muito bem. Então, não sei, isso seria, assim, seria bom pros planos do Alonso. Seria bom aqui, parênteses, para os planos do Drugovic, né, abrindo já esse parênteses, mas seria muito frustrante para o George Russell.
Sim.
Chegaria um Alonso babando no ano que vem também, né, Garcia?
Chegaria, mas em compensação, se ele vai e bate um Alonso ali, aí fica bem na
fita. Aí ninguém pode falar nada. É, verdade. Porque parece que esse ano ele já vai bater o Hamilton, né?
Então,
tá difícil
então,
pro Hamilton, né?
É isso.
Difícil pro Hamilton.
E falando ainda nessa dança das cadeiras, o Toto Wolff diz que um trabalho bem executado pela Mercedes pode convencer Max Verstappen a se juntar ao time. De novo, todas essas polêmicas e tensões que a gente falou no último bloco podem inclusive tirar o Max Verstappen da Red Bull, levar para a Mercedes. E falando assim, a gente já vê que fica claro que é o que o Toto Wolff quer, já não esconde mais, né? Tipo, vem pra cá, meu filho, né? E mais que isso, né? Será que a Mercedes convence o Verstappen, Gavi?
Então, Garcia, eu vou assim, primeiro que eu acho que isso daí é o Wolff tacando uma palhinha na fogueira, Garcia, tá?
É.
Eu acho. O cara foi lá e falou, não, aqui se fizer um trabalho, o cara vai vir pra cá. Pô, no meio da treta, na crise, eu acho que é tacando uma... Agora, faz parte do jogo também, né? Ele foi perguntado, ele poderia não responder, optou por responder dessa forma. Tá dentro de um jogo limpo, vai, não vou dizer que foi jogo sujo, mas tá jogando aí com a pressão dos caras, né? Tá jogando com a pressão dos caras, sem dúvida nenhuma. Agora, é que o Verstappen, se ele não for da Red Bull, ele não tem opção, né, Garcia? Esse é o grande problema, né? Então, eu acho que a Mercedes nem precisa de muito pra convencer ele, a não ser que o Verstappen pare de correr. Né, vamos supor que daqui para o fim do ano a situação fique insustentável, né? Qual o outro lugar real do Verstappen ele teria, né, Garcia? Vamos supor que ele fale, não, eu quero ser piloto da Ferrari. Vamos supor, Garcia. A Ferrari faria o quê? Ele manda, quebraria o contrato com o Hamilton? Mandaria o Leclerc embora? Não sei, né? Acho que não. Eu acho que não, né?
Eu acho que não.
Ela pensaria a respeito, né, Garcia?
É, não tem como não pensar, né?
Ela pensaria, cara. Talvez fosse ver legalmente lá quanto que ia custar isso, entendeu, Garcia? Mas, agora, quem fica bem na fita é a Mercedes, cara. Porque tem um carro ali no bolo, né? Não tá tão competitivo quanto no ano passado. Eu acho que vai dar um avanço ainda para poder chegar perto de Ferrari, como tem sido, né, a constância das últimas temporadas, mas a Mercedes ganha valor por ser ali uma equipe do topo do pelotão que não tem um cara, né? E assim, não tem um líder também, né, Garcia? Não tem um líder, né? Porque vamos supor que tivesse uma vaga na Aston Martin, né? Que eles mantivessem o Stroll vai virar tenista, como falaram no ano passado lá, né, Garcia? Stroll vai virar tenista. É. Então surgiu uma vaga no grid, tá, o Verstappen? Você vai ter que correr do lado do Alonso. Será que o Verstappen... O que é melhor, né? Correr do lado do Alonso, da Aston Martin, ou ser do lado do Russell, poder ser o líder ali da equipe, chegar como líder? Enfim, não sei, Garcia. Eu acho que nem precisa de, como voltando à sua pergunta, nem precisa de tanto convencimento assim da Mercedes. Se ele ficar sem carro, né, se a Red Bull não for uma opção para ele, ele, né, o caminho natural para mim, para ele, seria a Mercedes mesmo, a não ser que a Ferrari resolva, né, vai ter que vender muito carro para pagar essas multas tudo aí também, viu, Garcia? Vou te falar.
Boa, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Como é que faz falar contigo, Gavi?
Garcia, meu Instagram, cara, é @gabriel_gavinelli, com dois L's. Então pode seguir a gente lá, mandar umas mensagens. Tô fazendo bastante vídeo, tentando colocar bastante coisa da Fórmula 1.
Boa.
Então siga lá, @Gabriel_Gavinelli, com dois L's. E no TikTok, @GabrielGavinelliF1. Tudo junto, com dois L's também, Garcia.
Perfeito. Quem quiser falar comigo, também pode. Segue aí, manda mensagem. Meu Instagram, @CarlosGarciaFM, tá bom? Então, só chegar lá, trocar uma ideia aqui. Como eu sempre falo, a gente gosta bastante, tá bom? Valeu demais pela sua presença, muitíssimo obrigado por acompanhar a gente em mais uma edição por aqui também. Valeu você também, Gavi.
É nóis, parceiro, tamo junto. Semana sem corrida, semana que vem tem corrida. E é isso aí, acompanhe o Em Ponto. Um abraço.
Valeu, tamo sempre junto. Tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.